Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas! Pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu sou Randy Maldonado e falando aqui comigo, diretamente do quartinho secreto de poker lá no salão da cidade, Elisa Costa.
E aí, Randy? E aí, galera? Boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. Aliás, episódio número 52.
Isso mesmo, e olha, não é só a Beyoncé que entrou na moda country aí, não. Nós teremos agora também uma edição aí que a Wizards colocou o chapéu e as botas e foi pro Faroeste.
É, Outlaws of Thunder Junction, essa é a braba, né? Pra quem tá acompanhando a lore, já tá rolando, tá, galera? E na moral, é bem divertido, assim, eu tô me gostando bastante. É, esse negócio de Faroeste é tipo um heist movie, assim, sabe? A historinha da edição, pra quem não viu, a Shiok contratou o Oco e aí o Oco juntou uma turma de bandidos de foras da lei pra assaltar um vault mágico lá. Essa é a fita, então, pô, bem da hora.
Eu ainda não tô lendo, não. Eu tô atrasado com as lores aí, tenho que me inteirar.
Mas, enfim, vamos falar um pouco aí da edição, né? A gente já teve os primeiros spoilers oficiais. Os spoilers oficiais reais começam só na próxima terça-feira, no dia 26. Mas já vazaram umas cartinhas e a gente já perdeu o respeito pela Wizards, então vamos falar do que vazou mesmo, né? A gente não tem mais nenhum motivo pra ficar de cerimônia quanto a isso, né?
Sim, exatamente. Antes a gente, né, tinha produtores aqui do Brasil que recebiam cartas, a gente, né? Agora não tem mais nada, então também a gente não liga pra nada.
Eu lembro quando eles mandavam spoilers, mandavam a carta, tipo, em inglês e no idioma de quem tá fazendo preview, sabe? A gente não vai ter mais, enfim.
Bem, então é isso que a gente vai falar hoje. Falar de algumas outras coisinhas também rapidinho, né? Nós temos outros assuntos aí pra permear os spoilers. Mas antes, queria lembrar você que tá ouvindo a gente que você pode apoiar o nosso trabalho aqui, compartilhando esse episódio nos seus grupos, com seus amigos, também compartilhando nas redes sociais e seguindo a gente nas redes sociais também, @23mágicas no Twitter e no Instagram. E também, claro, você pode apoiar a gente financeiramente também em apoia.se/VTM, beleza? Cartinhas, nós não temos cartinhas essa semana, mas se você quiser se comunicar com a gente, mande uma cartinha para 23magicas@gmail.com. Ah, lembrei de uma coisa. Queria mandar um abraço aqui para a turma do Cubo Vintage.
Da hora.
Que eu joguei um cubinho muito divertido lá com o Tylon e a galerinha, João, Eduardo, Pedro, Vinícius, todo mundo lá. Na Omniverse, uma loja de Magic aí da região sul de São Paulo, lá em Campo Belo. Loja muito boa, inclusive um abraço aí pro pessoal da equipe da loja que tratou a gente muito bem. O espaço é muito legal. Então fica o meu abraço aí pra Omniverse também. Tô ansioso pra jogar com Cubo Vintage de novo, foi a minha primeira vez, Elisa, e nossa, foi muito divertido.
Sabe que voltou pro mall ontem, né?
Voltou pro mall ontem, eu tô já pensando ver se eu consigo dar uma jogadinha lá ou não. Então. Vai ficar 3 semanas, né?
3 semanas, exatamente, galera, pra quem não sabe. E a Wizards até postou um artiguinho, né? Mudaram até que bastante carta dessa vez, então coisas novas aí em relação à última. Confira quem puder. A gente tá tendo Guerra da Centelha também, né? Comentamos no episódio passado, me diverti um pouco, mas o fato de ser MD1 já me cansou, assim, sabe?
Nossa, eu tô na mesma, assim, me diverti um pouco. Aí eu joguei, sei lá, uns 6, 7 drafts, mas eu já tô, tipo, nossa, MD1 é impossível de jogar. Variância é muito grande, é muito ruim, mano, você perder 3 jogos por zica, assim, ou por flood, e não poder responder, sabe? Não ter a segunda chance da MD3.
É, você fica aquele gostinho de, putz, quero mais, né? Bem osso, né?
É isso mesmo. A gente até ia soltar um episódio da Guerra da Centelha, mas acabou não dando, né? Se você aí acompanha o nosso feed, sabe que estamos com problemas para gravar o 23 Mágicas. Inclusive, hoje estou gravando aqui na casa da minha vovozinha.
Olha só.
Me desloquei aqui para poder fazer essa gravação.
É, galera, o que a gente não faz para trazer o conteúdo quentinho para vocês.
Exatamente. Mas é isso, então vamos de... Eu diria resumo da semana / assunto principal, né? Porque vai ser tudo junto e misturado dessa vez.
Vambora!
Resumo da semana.
Elisa, então vamos lá. Por onde você quer começar? Nós temos aqui três tópicos que a gente separou aqui pra falar hoje, né? Os spoilers, claro. Também as mudanças que nós tivemos aí no competitivo do Magic e tal. Tiveram algumas mudanças aí de como o Magic vai funcionar no MTG Arena e tudo mais. E também um pouquinho sobre essa variância dos Play Boosters, é isso mesmo que você tinha separado
não,
pra gente?
Não é exatamente booster nesse sentido, né? É booster de Buster, de tipo de Ghostbuster, sabe? Como é que é a tradução disso, né? De Buster é tipo de explodidor, não é? Tipo, Ghostbuster é caça-fantasma, né? Porque a galera explodiu os fantasmas, né? Tipo isso. Enfim, vamos focar na ideia, né? Eu tava assistindo um vídeo maravilhoso, que é um episódio do Cercovitz, lá do podcast dele, do Magic Numbers. Inclusive, um beijo aí pro Cercovitz. Claro que não vai ouvir isso, mas sempre um fofo. E ele tava gravando com o Eduardo Sagalik, que eu não sei pronunciar. E o Eduardo, assim, ele é um ex-pro player e tal. E hoje em dia ele faz um negócio que ele treina o time Rose Council, que é mais famoso por ser o time do Mengucci, né? Todo o Pro Tour que a galera vai jogar, ele faz uma apresentação sobre o draft da edição e meio que ensina a galera, dá uma masterclass do formato pra galera, né? Ele não joga mais profissionalmente, mas ele ainda joga Limited e tal, for fun. Ele sempre faz essa apresentação. Aí foi da hora que o Eduardo foi lá com o Cercovitz e, tipo, ele que passou a apresentação que ele passa pros pros players, né? O nome do episódio é Como Treinar um Pro em Draft, sabe? Achei bem da hora.
Poxa, que legal. Eu não vi essa live, não, viu? Depois eu tenho que ver ela.
Tá no YouTube do Cercovitz. E é muito legal porque tem não só aspectos da edição, assim, ele fala vários sobre, primeiro, antes de começar a apresentação, sobre vários aspectos, qual que é a diferença de jogar no Arena pra jogar high level, né, como é que a metodologia dele também, pra aprender essas coisas e passar pra galera, porque ele tá falando com um monte de gente que sabe jogar Magic muito bem, né, então o que que é importante pensar nesse nível de jogo, assim, e tal, achei animal, é muito bom, recomendo pra todo mundo que puder ouvir. E aí tem uma parte, e aí ele começa a falar as coisas específicas da edição, né. E aí tem esse conceito que eu achei da hora, que ele fala dos Variance Busters. Porque toda a tese dele sobre edição é que você nunca pode perder o terceiro land drop, sabe? Porque senão você não vai conseguir fazer o seu disguise e etc. E aquele negócio, você achar seu terceiro land depois, vai fazer um 2-2, ele não vai te salvar, porque já vai ser tarde demais e tal. Aqui que ele fala, então, todos os decks da edição querem o que ele falou, que é no mínimo 17 terrenos e pelo menos 3 Variance Busters. O que são esses Variance Busters? São as cartas que quebram a variância. São as cartas que vão te fazer chegar no seu terceiro mana, tipo, meio que aumentar a chance, diminuir a chance de você falhar em achar o seu terceiro mana, né? Aí é que ele fez um slide com várias coisas que podem ser o seu Variance Buster, né? O 18º terreno é uma delas. Se você tiver um terreno a mais, você vai falhar em achar o terceiro menos. Aí ele cita também aquela pantera que você tem o Land Cycling por 2, que também é uma coisa que te ajuda a garantir. Tem a topeirinha que rampa. A mais importante da edição é o Novice Inspector, o bicho de um mana branco que paga, que quando entra faz uma clue, né? Então também, se você tipo, não tiver terceiro lente, você gasta o turno 2 estourando a clue e acha. E aí ele menciona Deduce, que draw a card, cria uma clue, também é muito importante por esse motivo. E aquela cartinha que a gente o aspirador de pó, né? Que parece inócua, que é o 2-2-1 quando entra, vigia 1, que também é esse tipo de coisa. E esse conceito pegou porque eu acho que isso é importante em toda edição. A galera, tipo, não valoriza isso o suficiente, sabe? É que tem edições que, tipo, perder uma land é menos danoso que outras. Essa aqui é a mais possível, assim, né? Tipo, em Xalã, eu lembro que sua curva era tão baixa que dava pra você passar um, tipo, não comprar terreno no turno 3 e ainda assim não perder o jogo imediatamente, sabe? Mas nessa edição
tava afetando a mesa com coisas relevantes e tal, né?
Isso, e barato e cedo, e o seu deck, sei lá, grande parte do seu deck eram cartas baratas, né? Então sim, você conseguia fazer coisa e tal, mas aqui você não tem esse luxo, né? E as cartas baratas são muito ruins, assim, perto do que vai vir depois e tal. Então, eu achei legal pensar nisso. Essa conclusão que ele chegou, tipo, 17 terrenos mais 3 Variance Busters, pelo menos, sabe?
Um lootzinho, né? Qualquer coisa que vai te ajudar ali, né?
Isso, tem o que é importante, que seja uma coisa barata e que vai te ajudar a não falhar no desenvolvimento, sabe? Isso é muito importante. A gente foca em draftar uma curva baixa e tal, e isso é bom. Mas essas coisas que te ajudam a dar mais consistência no seu deck são interessantes, até porque elas vão do outro lado também. Quanto mais Variance Buster você tem no seu deck, você pode usar mais terreno, e aí você pode, tipo, descartar os terrenos extra, né? Quando você tem lootings e tal, e você joga com 18 lentes mais confortável, então você termina flodando menos. Então, assim, acho que a gente não valoriza tanto quanto devia. Essas cartas parecem inócuas, mas diminuem a variância do deck, sabe? Tem uma coisa pra pensar pro futuro aí.
Eu lembro do One Phyrexia Tutsera 1, né? Tinha aquele 2 manas 1/3 que fazia um lootzinho vermelho. Vermelho,
nossa, essa carta era animal. Essa carta era animal.
Nossa, e assim, a diferença de você ter aquela carta no seu deck e você não ter era gritante.
É, era uma carta que você botava 3 cópias tranquilamente no baralho, né? Quanto mais melhor, assim, até 4 se pá, porque era muito bom, era muito bom.
É, porque é exatamente isso, ela sempre fazia você chegar ao terceiro terreno, né, pra você não perder o land drop, e no final do jogo ainda possibilitava você ali de descartar os seus terrenos pra achar ação, né.
Sim, sim.
Bem interessante mesmo essa ideia.
Essa ideia é importante, galera, então assim, se vocês não estão pegando esse tipo de carta alto bastante, dá uma subidinha na pick order, não só nessa edição, mas em todas, assim, no futuro. É, a nossa birra com MD1 é porque a variância é muito alta, né. Então, joga essas variança Buster pra cima na sua pick order, que você vai passar um pouco menos de raiva também.
Sim, é verdade. Em toda edição, você tem que tentar identificar qual carta vai poder te ajudar nesse sentido, né? É uma boa. Gostei bastante dessa ideia e depois eu quero ver essa live, viu? Inclusive, também um beijo aqui pro Serkovitz, que me seguiu no Twitter, olha que legal.
Ah, da hora.
Bravo. Ele seguiu lá, ele viu o pessoal falando do podcast. Aí ele falou que falou de você e tal.
Sim.
E acabou me seguindo também. Um beijo aí pro Serkovitz. Vou clipar essa parte e mandar pra ele lá mesmo que em português.
Da hora, da hora. Ele manja português, na verdade. Isso que é o mais engraçado, sabe?
O quê? Isso é engraçado mesmo.
Não, o Serkovitz é super culto. Ele já comentou que ele tem uns amigos brasileiros lá onde ele mora e pá. Ele até falou o apelido deles, mas me escapou, velho. Mas era tipo, acho que era alemão e não sei o quê, assim. Mas, tipo...
Que legal, nossa senhora.
Da hora. Mas enfim, e aí, próximo, o que a gente tem mesmo?
Ah, vamos falar das mudanças que houveram aí no competitivo e tal. Mudou bastante coisa, né? Ficou um pouquinho melhor.
Sim, a gente teve uma livezinha na terça-feira, né? Tentou o William Jensen com outro fera lá, eu acho que é do time da Arena. E o Blake, que sempre tá nas lives, né? O Blake é o maior coitado da Wizard, sempre sobra pra ele essas coisas, né? Esses anúncios. Mas enfim, eles falaram que tem o sistema competitivo do Arena, né? Pra quem não sabe, a gente tem os Arena Open. E além do Arena Open, tem aquele Arena Championship, né? Aqueles qualifier play-in que aparece todo mês, que leva pra esse Arena Championship, que leva pro Mundial. E a tentativa deles aí com essas mudanças é de tornar o Arena Championship um pouco mais, tipo, mais aberto, assim, deixar a galera jogar em nível competitivo mais, sabe? Essa ideia.
Legal.
Vamos por partes. O negócio do Qualifier Play-In, que é a forma como a gente chega no Qualifier. A forma que a gente chega no Qualifier tem dois jeitos, né? Tem o Qualifier Play-In, que aí você pode entrar com gema, gold ou com os pontos Play-In, que você ganha dos eventos. E aí, se você vencer o número máximo lá de vitórias, você entra a vaga no Qualifier. Eles anunciaram que vai ter um Play-In extra todo mês. Todo mês não,
legal.
Todo ciclo, desculpa.
Todo ciclo, tá.
É, beleza. Então assim, são 3 Arena Championship por ano. Cada 4 meses é tipo um ciclo que dá vaga naquele Arena Championship. A gente tinha um play-in por mês, agora a gente vai ter um play-in extra por semestre. Eles até mostraram aqui o calendário, né, desse próximo. Em maio o play-in vai ser limitado de Outlaws. Em junho, Explorer. Em julho, Histórico. Aí vai ter um bônus de julho que vai ser limitado de Modern Horizons 3. E o de agosto vai ser limitado de Bloomburrow. Então, não, é massa, né? É o que a gente tem aí no horizonte. E a forma lá de jogar Ranked continua a mesma, né? Se alguém que tá ouvindo ainda joga Ranked. Se você pegar top 250, você ganha vaga direto no Qualifier. Se você ficar entre 251 e 1200, você ganha 20 pontos Play-In, que é o que você precisa pra entrar uma vez no Qualifier. Não, chiado. No Qualifier não, no Play-In, desculpa. E aí, então, é isso. Aí, se você ganhou o play-in, ou se você pegou 250, você vai ganhar vaga no Qualifier. O Qualifier, antigamente, era um evento de 2 dias, E você tinha que fazer 7 vitórias pra avançar. Se você perdesse 2, você tava fora. É, tipo, impossível, basicamente.
Bem difícil mesmo.
Eu fiz Day 2 uma única vez nesse sistema novo, que foi, acho que, Marcha das Máquinas, se eu não me engano. Não, que Marcha das Máquinas foi... Eldraine? Foi Eldraine. Não, foi... Ah, sei lá, não importa. Vamos... Realmente não importa. Mas enfim, antes você perdia 2, tava fora. Agora eles botaram uma derrota a mais, tá? Então você perde 3 no primeiro dia, você tá fora. Você ganha 7 antes de perder 3, é mais fácil, né? Tipo, é a estrutura do Premier do Arena, né? Dos eventinhos.
Sim.
Tipo, é difícil, lógico que é difícil, né? Mas você tá jogando nível mais alto e pá. Mas assim, é bem mais plausível podendo perder 3 que podendo perder 2, sabe? Então, isso vai resultar em mais gente jogando o segundo dia, o que já é bem legal. O segundo dia era, tipo, tensíssimo, só tava nata mesmo. Agora vai ser um pouco mais aberto, assim.
Legal, isso já é muito bom, porque realmente, assim, pra chegar no segundo dia era muito sufoco.
É, e é da hora, mais gente poder jogar em alto nível, sabe? Tipo, acho que isso é muito importante, velho. Deixa a galera jogar essas... Porque é muito diferente jogar uma partidinha num qualifier ou até num Day 2 do Open, numa partidinha qualquer no Areninha, né? Tipo, a vibe, assim, é mó louco, velho. É muito mais instigante, né? Muito mais recompensador também, parece. Mas enfim. E agora o dia 2 mudou também o que acontecia antes. Se você fizesse 7, só podia perder 2 também. Se você fizesse 7 vitórias, você ganhava vaga pro Arena Championship e pro Pro Tour. E aí, menos vitórias, você ia parar lá num placar. E aí, no final da temporada, né? Quem tivesse mais ponto do placar ganhava vaga também, as vagas que faltavam. Era um bagulho mó obscuro esse placar e tal. Tipo, ainda tá rolando. Ninguém mal sabe que o bagulho existe, sabe? Eles demoram pra atualizar, é ridículo, enfim. Aí qual que é a mudança agora? Vai continuar sendo 2 derrotas, tá? Perdeu 2, tá fora no dia 2. Eles vão remover esse placar, não vai mais existir. Aí a recompensa do dia 2 vai ser assim. Se você fizer de 1 a 3 vitórias, você já vai ganhar vaga direta no dia 1 do próximo qualifier, do próximo mês. Isso aí, legal. Achei bem legal,
achei,
né?
Achei muito
legal. Mantém a galera jogando, então vai ter mais gente jogando cada qualifier todo mês e papapá.
É, dá muito mais vontade de jogar, inclusive, né?
Sim, sim. Você sabe que você pode, tipo, continuar no bagulho, sabe? Você não... Ah, cheguei perto, mês que vem eu vou ter que grindar ranked ou jogar play-in de novo, sabe? Pra entrar no negócio. E às vezes é, tipo, um saco. O play-in virava, tipo, um dia zero do bagulho, assim, que você tinha que passar, né? Mas você já quer ir direto pro high stake, sabe? E agora você tem essa chance. Aí se você fizer 4 ou 5 vitórias no dia 2, você já ganha vaga direta no próximo dia 2. Então, no... Isso aí também achei bem legal. Você já esquipa o dia 1 completamente, se fizer 4 ou 5, quer chegar bem perto. E aí se você fizer 6 vitórias, você já ganha vaga pro Arena Championship, tá? 6 vai ser o máximo.
Ah, legal.
Legal, é? Então tem, tipo, fazer 7-2 no primeiro dia, fazer 6-1 no segundo, sabe? É isso que você precisa pra ir jogar um Pro Tour no conforto de sua casa. E Pro Tour que eu falo é o Arena Championship, né? Que é o Pro Tour no
Arena. Isso, Arena Championship, é. Que antes teve alguma mudança aí também, né? Porque antes acho que só tinha 32 pessoas que podiam jogar isso.
É, antes era 32 pessoas e aí o top 2 ganhava convite pro Mundial. Agora não tem mais limite de gente, tipo, quantas classificarem jogam, quantas fizerem as 6 vitórias no dia 2 vão jogar, e são 4 meses, né, pra fazer essas 6 vitórias. E aí o top 16 do Arena Championship vai ganhar vaga no Pro Tour e continua tendo 2 vaga pro Mundial pros finalistas do Arena Championship, né? E aumentaram o prêmio também. Antes o prêmio total era $200 mil, agora é 250. Mas isso é pra compensar que vai ter mais gente e tal, né? Você não...
Sim, vai ser bem mais difícil também nesse sentido, é.
Sim. Mas é mais fácil de entrar, eu acho que isso é importante, sabe? Tipo...
É, o sonho agora vive, hein? O sonho tá vivo aí.
Tá muito mais vivo do que antes, com certeza.
Poxa, pensou entrar num championship e conseguir ganhar? É possível, não vou dizer que é impossível, não.
Não, dá pra rolar. E já falaram dos Opens também, a data dos próximos Opens, no final do artigo ali. É, a gente sabe que vai ter um dia 4 e 5 de maio, que vai ser Outlaws, esse aí já tá marcado faz umas semanas. A gente vai ter um outro Open dia 25 e 26 de maio, isso eu achei bem interessante, que é, tipo, super na sequência, né? Será que vai ser Outlaws de novo? Será que vai ser, tipo, um cubo? Cubo da Vida, alguma coisa assim. Isso aí eu fiquei bem curiosa pra ver. E a gente vai ter um Open dia 22 e 23 de junho. Eu chutaria Modern Horizons, 16 de junho. Mas vamos ver se já vai ter saído. Porque eu não sei se já tem data Modern Horizons 3, né? Aliás, deixa eu procurar isso aí. Porque senão eu tô falando borracha, né? Eu acho que já tem data, na real. Ah, é, ó. Modern Horizons vai ser lançado dia 14 de junho. Então seria, tipo, o primeiro fim de semana com a edição válida, um openzinho. Da hora, hein?
Acho bem possível. É bem... Já houveram algumas vezes que aconteceu isso, né? Então acho bem possível, sim.
Já, eu acho que vai ser isso mesmo. Aí o mistério fica de maio. O que, que vai ser? Se vai ser Cubos? Vai ser uma edição antiga? Se vai ser dois de Outlaws, tipo, no mesmo mês? Vamos ver.
Sim, vamos ver. Não dá pra saber muito. Eu gostaria que fosse um Cubo. Já teve uma vez de Cubo, não teve?
Teve mais de uma já.
Mais de uma, não é. Espero que seja um Cubo. Ia ser bem divertido.
E Cubo Vintage na Arena.
Cubo Vintage na Arena.
Surpresa, sonho, Cubo, né? Vintage um dia... agora tá na Arena, galera. Vai ser...
Um dia pode ser que chegue, né? Às vezes eles podem até criar. Porque no Cubo Arena tem algumas cartas que não estão no jogo, né? Estão só no Cubo, né? Então, às vezes eles podem criar um ambiente ali pra poder fazer o Cubo Vintage, quem sabe
vai
no futuro.
Vai saber. Então...
Não sei se eles vão querer competir com o Mall também, canibalizar, né? Então...
O Cubo Vintage é o maior atrativo pra pessoas jogarem Mall hoje em dia, sabe? Então, tipo...
Sim, então...
Enfim. Foras da Lei?
Foras da Lei. Essas mudanças, elas foram bastante positivas, né? Mudanças legais aí.
Claro.
Boas notícias. Quando a Wizards falou, temos mudanças, eu já pensei que ela ia matar o Magic de novo. Mas dessa vez até que foi tudo ok.
Real, assim, tão iterando, sabe? Tipo, tão escutando feedback, melhorando essa parte do jogo competitivo e tal. Anunciaram que vai ter mais vaga pros Pro Tour também, mas isso aí é concerne ao físico, né? Não acho que é o nosso foco aqui, mas também aumentar um pouquinho o número de vaga no Pro Tour físico pra galera que joga o Regional Championship. Mas isso aí vocês conseguem procurar lá, porque eu real não tenho detalhes sobre isso fácil agora.
Legal, então vamos fazer o seguinte, sobe a música de Faroeste. E agora a gente vai falar de Outlaws of Thunder e... Thunder Junction, né? Nossa,
Thunder
esse...
Thunder Junction.
Os nomes cada vez mais complicados, né? Sim. Essa edição é uma edição que tem bastante coisa acontecendo pro draft, né? Porque ela vai ter umas coisas diferentes também, né? Ela não tem uma delist, tem umas coisas a mais nela,
então,
né?
Então, eu pensei em começar falando exatamente disso, porque aí depois a gente pode dar um spoiler alert. Quem não quiser ver os vazamentos, já encerra o podcast, sabe? Mas assim...
Sim, pode
ser. As informações que a gente tem pública. A Wizards revelou os terreno básico, full art, que são maravilhosos. É um negócio de arte com espaço negativo, sabe? Ficou incrível. Achei bem da hora. Aí revelaram algumas raras, entre elas o Oco, né? O nosso Derry, agora é chefão do crime. E a cartinha do Nathan vai sair nessa edição também, o Duelista da Mente.
Sim.
O campeão mundial e tal. Ficou bem maneira a carta. E aí falaram das bonus sheets também. Que é assim, a gente tem a Breaking News e a gente tem The Big Score. Vamos... Primeiro, a Breaking News é tipo assim... Nessa edição, a gente vai ter a mecânica de crime, né? E o que é cometer um crime? Cometer um crime é você fazer qualquer coisa que dê alvo no seu oponente ou numa permanente que ele controle. Alguma coisa que ele controla, saca?
Ok.
Então, tipo, se eu usei um descarte em você, é um crime. O jogador alvo descarta, criatura alvo, terreno alvo. Qualquer coisa que dê alvo.
Tudo que fala jogador alvo, fala alvo... É um crime.
Mas o alvo tem que ser alguma coisa, tipo, seu oponente ou uma coisa de Luno. Pode ser você mesmo, sabe? Se eu der um pump numa criatura minha, eu não tô cometendo um crime. Eu posso dar um pump na sua criatura se eu quiser muito cometer um crime, sabe? Mas na minha não serve. Tem que ser, tipo... Sim. Dá alvo na coisa alheia. Isso que a gente chama de cometer um crime. Aí tem umas cartas que importam se você cometer um crime. Tipo, a cartinha do Nathan, por exemplo. Que é em color azul, estrelinha barra 3, War Vigilância. O poder é igual ao número de cartas que você comprou esse turno. E aí toda vez que você comete um... Toda vez que você comete um... Vai ser osso esse negócio de ler o comete, mas enfim. Toda vez que você comete um crime, você pode comprar um card. Se o fizer, descarte um card, essa habilidade triga apenas uma vez cada turno, sabe? Então...
Perfeito.
toda a remoção Todd Cease que eu der, eu ganho um lootinzinho, sabe? Delícia. E a gente vai ter várias cartas na edição que se importam com isso. A própria carta do Oco se importa se você cometeu o crime esse turno ou não, e assim por diante. É a mesma mecânica da edição. E aí, essa primeira bonus cheat é o que chama Breaking News. E o tema da bonus cheat dessa vez, tipo, a gente sempre tem um tema, né? Mágicas, artefatos ou encantamentos e tal. O tema dessa bonus cheat é crimes. Todas as cartas da... todas as cartas da bonus cheat fazem você cometer um crime, sabe? E até o frame é tipo uma manchete de jornal, assim.
Então é fácil de reconhecer. O símbolo também é tipo uma prisãozinha,
uma,
né?
Prisãozinha, exatamente, sim.
Fácil pra você que vai jogar o draft poder reconhecer essas cartas. Sim. Tá com um framezinho de jornal ali com a prisãozinha, é uma carta que vai fazer você cometer um crime e faz parte dessa lista.
Isso, exatamente. Essa lista vai ser uma bonus cheat, igual a que a gente teve em Eldraine, Strixhaven, vai vir uma dessa por pack. É um slot garantido no booster que vai ter um slot ali de Breaking News, crimes. E, inclusive, botaram duas aqui, uma é Todd Cease, eu mencionei a Todd Cease, por causa do Nathan, não foi à toa. Todd Cease é uma carta nessa edição, saca? Na bonus cheat, pelo menos.
Uma das melhores cartas do Magic, hein?
Do Magic inteiro, não é brincadeira.
Não é brincadeira, é muito boa mesmo. No Cubo Vintage.
E é uma das melhores cartas do Cubo Vintage.
É, exatamente,
enfim. Mas enfim, essa é a bonus cheat do Breaking News. E aí tem outro frame que é o Big Score. Então, como a gente falou na lore, né, o Oco foi contratado pra invadir o Vault lá, que guarda os artefatos de poder inimaginável. E aí a Wizards ia fazer uma edição epílogo pra Outlaws. Tipo, igual fizeram no Marcha das Máquinas Consequências, pra quem lembra daquele fiasco. Só que Marcha das Máquinas Consequências foi um fiasco tão grande que eles desistiram da ideia. E aí pegaram todas as raras e míticas que iam entrar nesse epílogo e botaram na delist dessa edição, que é esse The Big Score. Então vai ser um monte de artefatos zica e tal. Tem dois exemplos aqui. Fizeram até uma espada nova, espada de riqueza e poder, sabe? Naquele ciclo das espadonas lá de Mihodin e tal. E é isso, aí vai ter tem aquele slot, né, igual Murders. É que a diferença de Murders pra essa edição é que, tipo, no slot da The List Murders só existiam reprints, né? Só tinham cartas de edições antigas, com arte alterada ou não, mas era tudo reprint. Agora, nesse slot da The List, eles aumentaram a chance, se eu não me engano, antes era 1 em 8, a chance de vir uma The List no booster, agora vai ser 1 em 5. E alguma...
Nossa,
vai...
aumentou bastante.
Sim, então. E vai continuar tendo o reprints, né, uma lista de reprints nessa edição, só que uma parte desse slot vai ser uma chance de abrir essa The Big Score aí, que vai ser algum desses artefatos Zika, que é o que tá dentro do Vault lá, que o Oco tá saltando.
Tá, então assim, a edição vai ter um The List igual Murders, e nesse slot de The List, pode ser que você, ao invés de abrir uma carta da lista, você abra uma carta da Big Score,
é da isso? Big Score, exatamente. É, vai continuar tendo The List reprint, né, Special Guests, que é aqueles reprint com arte diferente, só que agora também tem a chance de vir um Big Score, é isso.
Que então, são cartas novas, no geral, não são reprints. Novas,
e essas cartas Big Score vão ser válidas no Standard. Lembrando que, tipo, elas foram desenhadas pra fazer parte do epílogo, mas o epílogo deixou de existir. Então essa é a diferença, assim, em questão de construído, o Big Score vai ser válido no Standard, porque vão ser cartas novas. Enquanto que o The List e o Breaking News é igual as bonus cheat antigas, só é válida num formato construído que ela já vale, né? Tipo, não vai entrar Todd Cease no Standard por causa...
É só pro draft. E pra você ter mais dessa carta no mercado também. Ah,
claro. E pra ter quem quer um Todd Cease jornal agora pode ter, e papapá. Enfim, essa fita. Então é isso que pode vir num booster, tá, galera? E assim, comentar as raras aqui, acho que não tem muito porquê, né? O que revelaram foi essa mecânica de crime e essas bonus cheats. E aí, pra você que não quer saber sobre vazamento, a gente se vê no próximo episódio, que a gente já vai estar falando desse país oficial. Pra você que não liga pra Wizards, como você não devia ligar mesmo, vamos falar agora das cartinhas que vazaram, que tem coisa pra cacete.
Boa, vamos falar das cartas que vazaram. Eu só queria só tirar uma dúvida aqui, eu não sei.
Ah, diga.
Você deu uma lidinha nas cartas... Acho que só spoilaram duas também dessa Big Score, né? Mas parecem ser cartas fortes, né?
Sim, vamos comentar elas. É que as duas são míticas, né? E elas são, tipo, mais míticas do que uma mítica regular, né?
Mas... Ixi, travou, peraí. Travou. Aí, volta. Vamos elas comentar
são...
elas.
É, então, elas são mais míticas do que míticas. Mas vamos lá. A espada de riqueza e poder. É 3 mana, um equipamento, equipar 2, igual a todas as outras espadas de XY.
Sim.
A criatura ganha +2/+2 e tem proteção contra instantâneas e feitiços.
Tipo, olha só!
Acabaram as cores, Wizards, né? E aí o trigger é quando a criatura equipada causa dano de combate a um jogador, você cria um tesouro e a próxima vez que você conjura uma instantânea ou feitiço esse turno, você copia aquela mágica e você pode escolher novos alvos para a cópia.
Falar que, assim, pro draft, né, ter proteção contra uma cor às vezes é melhor, né, do que instantâneas e feitiços, é.
Essas últimas espadas foram meio pai, assim, tipo, pensando no draft. Eu lembro que eu acho, sim, que eu usei uma no Arena Open, mas...
Marcha, enfim, das Máquinas tinha uma espadinha.
Acho que foi a penúltima. É, a última foi em Eldraine. Foi em Wilds of Eldraine. E a Eldraine já era paia, já, se eu não me engano.
Essa foi em Eldraine, né? Que tinha aquela fadinha, né?
É, não, Eldraine, também teve uma em Marcha. As 3 últimas foram Phyrexia, Marcha e Eldraine. Mas, enfim. E a gente tem o Nexus of Becoming. Nexus of Becoming é 6 mana, artefato. No começo do combate, no seu turno, você compra um card. Então você pode exilar um card de artefato ou criatura da sua mão. Se o fizer, cria uma ficha que é uma cópia do card exilado, exceto que ele é um golem 3/3 em adição aos seus outros tipos. Isso é interessante.
É bom, é meio caro, mas é bem bom, né?
Tipo...
6 manas em colores...
Fazer um 3-3 de graça todo turno, tipo, com habilidades e tal. E você ainda é pseudo looting, né? Todo turno você comprar uma carta. E já é no combate do seu turno. Então você vai baixar, já comprar uma carta a mais. E já vai fazer um 3-3, tipo, pegar a sua pior criatura.
Se tiver um ETB, 3-3. Né?
Então. Uma criatura baratinha com ETB, sabe? E pá. Essa é interessante. Tipo, lembra Shimil, sabe? Aquela de Shalan. É aquele negócio que é lento. E que, tipo, tem um impacto relativamente pequeno pro turno que entra, porque custa 6 manas, mas vai ficar na mesa e eventualmente vai te fazer ganhar, sabe? Se você tiver alguém assim, se você não tiver muito pra trás quando você fizer isso, você provavelmente ganha, sabe?
É interessante, porque que eu perguntei, né? Porque a impressão que dá é que a gente tem o Play Booster, tem a D-List, e no meio da D-List a gente vai ter mais chance do Big Score. Então a impressão que eu tenho é que vai ter mais dessas cartas de Meet no jogo, sim, né? Mas a gente vai ver mais essas cartas e isso vai mudar um pouquinho a estrutura do draft. O que eu particularmente gosto, eu vi muita gente falando muito mal dos Play Boosters, porque tem muita rara, não sei o que, não sei o que lá. Eu não senti isso, não. Na verdade, eu senti que melhorou a experiência do draft em geral.
Eu boto fé. Eu acho que o problema de Murders foi mais que tinha, tipo, mais carta dourada do que... Sabe, tipo... Eu não sei dizer. Mas, assim, muita carta dourada na edição, então ficava muito esse negócio, tipo, de passar fome na lane ou não. Ou de fazer sopa e tentar jogar com tudo. Isso aí que meio que me desgostou um pouco, assim. Quando você tá falando, tipo, desse tipo de carta, só que elas são incolores, sabe? Qualquer deck pode usar. E, assim, óbvio que não é qualquer deck que é uma espada dessa ou sequer um Nexus of Becoming, sabe? Mas o fato de, tipo, qualquer cor poder usar, eu acho que é mais interessante. Dá mais opção no deck building, sabe? Imagina se o Big Score fosse um monte de carta dourada, saca? Eu acho que ia ser muito pior.
Mas então vamos lá, vamos falar dos leaks que saíram aqui. Qual cartinha você separou que você falou, opa, essa aqui eu gostei?
Então, eu tô com o artigo aberto aqui, eu pensei falando das coisas conforme elas aparecem, assim. Aqui tá uma mecânica nova que chama Spree, que eu achei bem louco. O primeiro exemplo aqui... Quer que eu vou mandando as imagens pra você, do que eu tô falando?
Eu tô conseguindo ver aqui. Essa mecânica Spree eu ainda não tinha visto. Eu tinha visto aquela do crime, claro. Uhum. Aquela da montaria, né? Que a gente vai falar também. Sim. Agora, essa Spree aí eu não vi. Qual é que é?
É assim, ó. Então a gente tem uma carta que chama Shifting Grift. Azul, feitiço. E aí tem Spree. Spree é escolha um ou mais custos adicionais. E aí tem os custos e cada Spree tem um efeito. Então, tipo assim, aí tem assim, uma bolinha, 2 mana. Troque o controle, permute controle de duas criaturas alvo. Aí, um mana, permute controle de dois artefatos alvo. Um mana, permute controle de dois encantamentos alvo. Então, é tipo assim, é tipo um kicker, só que um multi-kicker, só que cada um é uma coisa diferente, sabe? É tipo um Entwine também, é muito louco. E essa carta aqui faz um monte de coisa.
Lembro de Entwine, Escalate, tem umas mecânicas que já meio parecidas, assim. Só que aqui você tem essa modalidade, né?
Isso, é tipo um Escalate, só que sem a restrição, tipo assim, porque aqui a modalidade no design até mais, né? Porque então os custos podem ser diferentes, é uma coisa que a gente não tinha no Escalate ou no Multikicker e tal.
Você não pode pagar a mesma coisa duas vezes, né?
Não. Você pode pagar isso, as três, só que cada uma é só uma vez. Você pode escolher um ou mais. Você não pode castar por nenhum. É, só por castar uma coisa. Mas é tipo isso. Então, você pode fazer por três mana pra trocar artefatos, pode fazer por quatro pra trocar criaturas, pode fazer por quatro pra trocar artefato e encantamento, e assim por diante. Tem, tipo, vários modos na carta, né? Até por seis mana, você troca tudo.
Essa é uma mecânica que eu acho que até sobrevive às próximas edições, viu? Bem interessante.
Bem interessante. Muito, tipo, espaço de design infinito, assim. O que eu vejo mais é eles fazendo menos disso, porque o espaço de design é tão aberto que, tipo, a mecânica não é tão ressoante. Eu acho que a ideia de Spree é que é, tipo, rajada de bang bang, né? Então, aproveitaram que tem esse flavor forte pra fazer essa execução, sabe? Porque é uma mecânica, assim, muito, muito ampla e tal. Bem da hora. Aí, vamos ver. Aqui tem uma coisa de crime. Essa de Outlaw tá horrorosa, tem uma lá embaixo. Ah! A gente tava comentando ontem na live daquela ninjinha de Kamigawa que virava uma coisa quando entra. E a gente tem um reprint similar aqui, que é a Harrier Strix. Essa eu gostei também. Um mana, 1/1, voar. Quando entra, você vira permanente alvo. Aí paga duas azul, compre um card e descarta. Então descarte um card. Ou é três azul? Acho que é três azul, na verdade. A resolução tá horrível.
É, a resolução tá ruim. Se for dois e azul, é muito forte.
É muito forte. Eu acho que é três. Tipo, não faz sentido ser dois, né? Porque a carta já é bem boa na face, já. Tipo, legal no turno 1, aí depois ela vai cometer um crime pra você, né? E aí depois no late game ainda te dá esse mana 5 pra você não flodar nunca, sabe? Faz tudo. Muito legal.
Muito legal. É, tinha ninjinha, né? Entra, vira uma coisa. É bem legal mesmo. Sim. E um mana, um voar, a gente já sabe que é uma carta legal, né?
É uma carta interessante.
Essa possibilidade de te dar o looting, né? Muito, muito legal. Interessante que olha como converso com o que a gente tava falando, né? Porque essa carta não te ajuda a pegar o terceiro terreno, né?
Não te ajuda. Já que só funciona no turno 4, é isso mesmo. Não é um Variance Buster. Aí a gente tem um reprint de Snakeskin Veil, só que dessa vez vai ser comum. Isso aí achei bem interessante.
Nossa.
Aquela trick.
Bem forte, hein?
É. Um mana, bota o marcador +1/+1 na criatura que você controla, ela ganha Hexproof até o final do turno. Tipo, cartinha fantástica. E voltando com
essa
comum.
Carta eu acho muito forte. E, pô, no espaço comum, caraca, dá pra jogar com 4 disso aí no seu deck, tranquilamente.
Sim. Aí na sequência a gente já identificou a melhor comum da edição, que é Prickly Pear.
Ih, lá vem.
Agora que eu saquei com uma planta mercenária, entendi por que é Prickly, que são tipo os irmãos cactos, sabe?
Sim, tem os homens, as pessoas cactos, pessoas, né, cactos, nessa edição, sim. Muito legal.
Então Prickly Pear, 2 vermelhas, 2/2. Adivinha, quando entra, cria um retângulo 1/1. A gente vai ter a ficha de mercenário, que é o que ele cria, que é um mercenário 1/1, com vira a criatura que você controla, ganha +1/+0 até o final do turno, ative apenas como feitiço. Sim, parece que várias...
Nossa, você ganha um retângulo que tem uma habilidade ainda.
É,
nossa,
exatamente.
Senhora.
Não é só 1/1, é tipo esse 1/1 que transfere o poder. Quem lembra do... Era Traveling Minister, que ele chamava? Aquele de Crimson Vow, que era um mano 1, vira dar +1/+0 e você ganha 1 de vida, sabe? Aquela carta era, tipo, erradíssima.
Ah, sim. Carta branca, né? Era muito errada, muito forte.
E agora a gente vai ter, tipo, várias cartas que fazem essa ficha de Minister. Claro que sem o Lifelink, né? Mas, assim, muito versátil você ter esse 1/1 que transfere o poder pra outra coisa, sabe? Muito bom.
Bem legal mesmo. Aí, ó, triângulos na edição, quem diria, já fica esperto aí com essa comum de 3 manas vermelha, hein?
É, se é 3 manas, faz 2 criaturas. Uma delas com uma habilidade, vixe, só vai. É, aí a gente tem uma primeira montaria aqui. Então, finalmente fizeram a mecânica de montaria, né? Uma coisa que a galera pede faz tempo. Então, aqui é o Breedlet Bighorn. É 3, branca, é uma 3/4, vigilância. Quando ela ataca, enquanto estiver montada, você cria uma ficha de ovelha 1/1. E tem montar 2. Então, o que é montar 2? Vire qualquer número de outras criaturas que você controla com poder total 2 ou mais, ela se torna montada até o final do turno, monte apenas como um feitiço. É essencialmente tripular a questão do custo, né? Pra quem já tripulou um veículo, é bem intuitivo, né? Só que agora você tá... O que deu a entender é que todas essas criaturas são montarias, elas fazem alguma coisa quando elas atacam enquanto estão montadas, sabe? Elas ganham um bônus enquanto elas estão montadas, então essa que é a ideia.
É, falar que criar uma ficha 1/1 é uma habilidade bem forte.
É, então, você viraria 2 de poder seu pra criar 1/1, sabe? Até porque ela vai se retroalimentando, né?
Isso eu ia falar, porque depois de 2 ativações, as fichas que você criou já montam a criatura, então, né?
Ela é uma ovelha montaria e você só vê as outras ovelhinhas subindo nela, sabe?
As ovelhas montando a ovelha.
Toda vez que as ovelhas montam a ovelha, sai outra ovelha. É isso, senhor. Essa é a magia. Não é magia, é biologia.
É biologia.
Aí a gente tem o ciclo de duais. Outra coisa que é importante essa edição, além do slot da bonus sheet, a gente vai ter o slot da land. Então, nossos boosters vão voltar a ter 14 cartas, graças aos PF. Graças ao nosso daddy, Dave Humphries, também, né? Mas, enfim. É, não foi divulgado qual vai ser a chance de vir um terreno desses no, tipo, no lugar de uma básica. Mas a gente tem o ciclo com 10 duazinhas, tá? Todas elas têm o subtipo deserto. A gente também não sabe
Legal.
A gente não sabe se isso vai ter alguma relevância mecânica na edição. Mas deve ter.
Ah, deve ter alguma carta rara que é um board wipe de deserto.
Deserto, alguma coisa
sabe,
assim.
Sabe, alguma coisa assim.
Sim, vamos ver. E elas entram viradas, como de costume, adicionam mana preta ou verde, 2 cores diferentes. Elas têm habilidade. Quando entram no campo de batalha, ela causa 1 ponto de dano ao oponente alvo. Então, assim...
Eu vou falar que muito interessante, porque eu, particularmente, acho que existe uma diferença muito grande entre entrar virado e você ganhar 1 de vida e você causar 1 de dano.
Sim.
É a diferença é gritante, assim, pro formato.
E ela, esses terrenos são criminosos. Eles literalmente cometem crimes pra você, sabe?
Verdade, os terrenos criminosos. Olha só, muito legal, hein?
Fora que você começar o jogo com seu oponente a 17 de vida já é criminoso, porque você tem várias dessas, literalmente trigam suas cartas de cometer crime, sabe? Então...
Mas é engraçado que ao mesmo tempo em que eu penso assim, nossa, você dá dano nos oponentes desse jeito, é bom pra decks agressivos, né? Que você vai jogar com menos... Só que como eles entram virados, você consegue fazer menos coisas agressivas também, né?
Então, sim.
Tem uma compensação ali. Pô, muito legal.
Sim, não, design excelente. Tipo, olha o tanto que demoraram das Lifeland pra chegar nisso aqui, não é? E que bom que chegaram. Achei genial esse design. E a gente tem Conduit Pylons, que é aquela... Ó, quando terreno, deserto também. Quando entra, você dá vigiar 1. Aí vira, adiciona incolor. Paga 1, vira, adiciona 1 mana de qualquer cor. É basicamente a Cristal Grotto, né? Só que agora é vigiar ao invés de evidência, sabe? Então, assim, mais upside.
Sim, melhor ainda. Dá pra jogar alguma coisa pro cemitério. Eu vi aqui que eles fizeram uma cartinha comum que eu gostei aqui, viu?
Ah.
O Blittle Speck Sentry, que é uma planta lobo 3/3 de 2 manas, que tem defensor.
Uhum.
Só que se você controlar uma criatura com poder 4 ou mais, ele pode atacar. Me lembra aquele dinossaurinho Tiranodon.
É, Drauzio Tiranodon de M11, a mesma carta. Essa carta é animal.
A mesma
e
carta.
O legal
e aí
é
você
que...
tem um Snakeskin velho no comum.
No comum, e você tem as fichas de mercenário também, sabe?
Também,
Tipo, você vira um mercenário da alvo no Bristol Pack, ele pode atacar sozinho até, saca? Genial.
Sim, sim, é.
Muito
bem legal, hein? Olha aí, mais uma cartinha comum aí pra você ter. Nossa, você pensou ter um monte dessas cartinhas? Ixi, que beleza, hein?
Então, Aí, vamos ver. Outra mecânica aqui da edição, que a gente vai ter os Foras da Lei. É, então, assim, essa carta chama Ethic Knife Point. É uma signpost Rakdos. Ah, aliás, a gente não comentou no podcast ainda, mas agora, toda edição, a gente vai ter duas signposts por combinação de cor. O Maru falou isso naquele artigo lá do esqueleto, sabe? Então, vão ser duas por combinação. O que o Maru falou é que o objetivo deles é que uma carta seja um enabler da combinação de cores e a outra seja um payoff, sabe? Isso eu achei interessante.
Legal, gostei bastante.
E Ethic Knife Point é um encantamento em color preta-vermelha. Enquanto for seu turno, os Foras da Lei que você controla têm iniciativa. Aí abre parênteses. Assassinos, mercenários, piratas, ladinos e bruxos são Foras da Lei. É tipo aquele batching, okay, né? Isso eu achei da hora.
Uhum.
Isso eu acho muito legal, você tipo pegar essas coisas assim e dar um sentido de jogo, sabe? Achei bem legal. Então fiquem de olho, criaturas que têm esses tipos. É a primeira fita, né? E aí, sim, provavelmente a gente
todos
vai
já
ter
entram ali em Foras da Lei e Rakdos parece se importar com isso.
Isso, né? Exatamente. Vai ter os tipal de Fora da Lei. Mas é, quando você for avaliar uma criatura, se ela for uma assassina, mercenária, pirata, ladino ou bruxo, dá um upzinho, porque tem tipos. E aí, a segunda é toda vez que você comete um crime, você cria uma ficha de mercenário 1/1 com vira criatura alvo, ganha +1/+0, blá, blá, blá. Essa habilidade desencadeia apenas uma vez a cada turno.
Ah, tá. Isso que eu ia falar. Opa, essa habilidade é forte. Aí é uma vez a cada
turno.
É
uma vez
ah,
por
tá,
turno,
não é tão,
sim.
Não é tão quebrado assim, porque se fosse, né, quantas vezes você quiser, você poderia fazer umas maluquices aí.
É, não. Até a carta do lado é uma duelista aqui, 2 mana, 1/3 alcance, paga 1, vira, dá 1 de dano oponente alvo, tipo, crime à vontade, né, todo turno. E tem um corvinho aqui do lado que eu achei bem legal também, que é 2 mana, 1/2 voar. Toda vez que você comete um crime, você drena 1 do oponente, o oponente perde 1 e você ganha 1, mas também é só uma vez por turno.
Nossa!
Mas
é bem forte, hein?
Então,
bem forte.
Essa duelista faz você poder trigar no turno do seu oponente, né? Então,
sim.
Se tiver corvo, tipo, outra coisa faz crime no meu turno, uma coisa faz no seu, já são 2 ping, 2 mercenário com Knife Point, papapá, bem da hora.
Nossa, bem forte mesmo, é uma sinergia bem legal, você dá um drenzinho ali, nem que seja uma vez na turno da pessoa oponente ali com o corvinho e a duelista, já tá ótimo.
Sim, sim.
Drenzinho mais um pingzinho do corvo batendo no ar.
Poxa. É, então, só vai embora. É... Nossa, falando nisso, eu vi um drop 1 aqui que eu nem tinha reparado, que eu achei bem pushed ali embaixo, o Reckless Lack aí. 1 mana, 1/2, é um pirata, então é um Fora da Lei. 1 mana, 1/2, iniciativa ímpeto, paga 2 vermelhas, sacrifica, você compra um card e cria um tesouro. Tipo,
paga 2 e vermelha, né? Paga 3, é. Nossa, bem forte.
Bem forte, vai entrar, já vai dar aquele chip damage cedo ali, vai segurar os bichos X1, depois ainda se substitui, sabe? 3 mana pra você comprar um card e criar um tesouro. Basicamente, você pagou 2 só, né?
Sim, ele se substitui bem fácil, assim.
Uhum. Não, bem da hora essa comum.
É, tá. E inclusive, me parece ser bastante coisinha aí de esses mercenários, né? Eles são fichas muito fáceis, palha, né? Fodder pra você utilizar no seu arquétipo de sacrifice. Será que teremos?
Será?
Né? Toda edição, o sonho do hack do sacrifice está aberto, né? Não tem jeito.
Toda edição. Ai, ai. Vamos falar de plot também, que a gente não comentou. Então, acho que é um exemplo é o Irascible Wolverine, a última carta do Spoiler HUD. 2 vermelhas, é um 3/2. Quando ele entra no campo de batalha, você exila o card do topo do seu grimório. Até o final do turno, você pode jogar aquele card. E aí tem a habilidade Plot, 2 vermelhas. Você pode pagar 2 vermelhas e exilar este card da sua mão. Conjure-o como um feitiço em um turno subsequente, sem pagar o seu custo de mana. Plot apenas como feitiço.
Essa mecânica é estranha, viu?
Eu achei genial essa mecânica.
Não, genial ela é. Ela é muito legal. Mas eu fico meio com o pé atrás dela, porque pra ela existir, será que não vai ter counter magic? Porque tem muita coisa assim. Lá, você pode segurar o counter pro plot, sabe? Não sei.
Eu acho que tem, sim. Acho que uma coisa não implica a outra. Eu sei do plot que é tipo uma vibe Fortel, né? É um novo Fortel, só que em vez de pagar parcelado, você já paga e depois você joga de graça. É, eu acho que é a piada. E aí
você vai ter normalmente esse bônus, né, de você ganhar alguma coisa no outro então, tipo essa. Você compra uma carta, basicamente.
É, a piada do plot é que, tipo, essas cartas vão se importar com isso. Tipo esse Wolverine. Se você tá fazendo ele da sua mão por 3 mana, você já vai ter bem menos mana pra conjurar qualquer carta que vier do seu topo, sabe?
Sim.
Essa é a fita. Então, qual que é a graça? Eu vou plotar isso aqui no turno 3, porque aí no turno 4 eu jogo ele de graça, e aí eu tenho muito mais recurso pra jogar o que... Aí eu posso virar um drop 4 do topo e poder castar, sabe?
É, ou um drop 4, ou até a quarta mana, né? Você pode...
Sim, a quarta land, exatamente.
Jogar a mana.
É, se você jogar ele turno 3 curvando e flipar um terreno, você perdeu o terreno, sabe? Enquanto que se você plotar ele na 3... Então, assim, é uma tempolós na hora, no turno imediato. Só que você já vai recuperar isso no turno seguinte já, e isso vai te dar uma vantagem, né?
Sim, sim. É, isso é interessante. É que, assim, não bloqueia, tipo assim, não é que não bloqueia quando entra, é que não bloqueia quando você paga as 3 manas da primeira vez, né? Então isso também tem uma, né, tem que ter cuidado aí com,
não, exatamente, com a falta de acho bloco. Que isso vai enriquecer a gameplay ainda, né? Por dar essa, tipo, ah, eu quero plotar agora, eu quero, tipo, castar, eu quero plotar, eu posso me dar o luxo de plotar, e se eu plotei, eu vou já fazer ela no turno seguinte, eu vou fazer ela depois, eu tenho algum motivo pra ficar segurando ela.
Sim.
Sabe? Tipo, mais escolhas, acho que a gameplay fica mais interessante. E é relativamente simples, sabe? Tipo, ó, paga agora ou você paga o custo dela, deixa ela guardada e joga depois de graça, sabe? Isso eu achei bem legal. E aí a gente tem umas cartas que se aproveitam disso mecanicamente também, igual teve em Kaldheim Fortel. Um exemplo são os piromantes do rodeio. Tinha reparado nesse... Eu não tinha reparado nesse nome, né? Piromantes do Rodeio. É uma 3 vermelha, 3-4. Toda vez que você conjurar a sua primeira mágica a cada turno, você adiciona vermelha, vermelha. Então, qual que é a graça aqui? Se a sua primeira mágica for uma coisa que você plotou antes, isso aqui te dá um ramp, sabe? Então...
Sim, 2 mana ali de graça, 2 mana
de graça, é. Eu vou plotar alguma coisa mais cedo, eu jogo piromante, desviro o piromante, já jogo o que eu plotei e já tenho, tipo, 7 mana, sei lá, 1 milhão de mana.
Eu vou falar que mesmo sem o plot, é até uma cartinha interessante pra fazer um double spell, hein?
É, então, sim, mesmo sem plot, né? Você desvira com ela, você já tem um caminhão de mana pra fazer, tipo, 2 drop 3, alguma coisa assim.
É, se for, se 3, 4 for um stats é bom nessa coleção, né? Vamos, é, vamos dar uma olhada.
O problema é que nunca é, né? É, e aí tem uma outra... Esse caranguejo eu achei animal. É, em color azul, é uma 0,5. E aí você pode pagar em color azul, ele ganha mais 2, menos 2 até o final do turno. E no começo da sua etapa final, se você não conjurou uma mágica da sua mão esse turno, você compra um card, então descarta um card.
Ah,
qual
legal.
Que é a graça aqui? Se você gastou seu mana plotando e só jogou as mágicas do exílio, porque elas estavam plotadas, você ganhar uns lootinzinhos, sabe?
Bem legal, ganhar um looting. Aí já, você já começa a acumular as vantagens. Sim. Por estar plotando, né?
Sim.
Então, por exemplo, caranguejinho, turno 2, o outro bichinho lá, turno 3, você já tem aí um lootzinho.
É. Que
é mais valor pra você.
Exatamente, você faz caranguejo na 2, turno 3 você plota o Wolverine, você vai ganhar um looting. Turno 4, você joga o Wolverine do exílio, e aí você vai exilar a carta do todo seu Grimório, que é um drop 4, aí você casta ela, e aí você vai ganhar um outro loot no fim do turno, porque você não fez nada da sua mão em nenhum momento, sabe?
Sim, exatamente, é.
Bem da
hora. E 0,5 é um status legal, viu?
É, por grande, 2
mana,
né?
É, se então. É grande, é difícil de matar até com remoção.
Uhum.
Se não tiver umas remoções aí incondicionais no preto e tal. Tipo, geralmente ali as cores vermelho e verde tem uma dificuldade pra lidar com esse tipo de stats, né? Se o seu deck vai querer se defender e tal, essa é uma carta interessante.
Sim. Nossa, e pensando bem, isso aqui funciona com flash também. Porque eu tava olhando as outras cartas do lado aqui, que faz os flash voador. O caranguejo também funciona com flash instantâneas, né? Não precisa nem plotar, também. Só passar com mana aberta, você já tá luteando.
Você luta e ó, a Counter Magic melhorando aí na coleção,
é,
hein?
É, então.
Se tem coisas com flash, você tem um lootzinho toda vez que você não faz mágica, né?
É.
Aí se você tiver um draw ali em instant speed, vixe!
Vai embora, sorte a nós.
Olha o canal, eu countero aí!
Então, tem uma carta que chama Holy Cow, que é um Ox Angel. É inacreditável. Nossa, né?
Inacreditável que eles fizeram esse nome. É impossível.
Holy Cow.
Impossível, mano.
Não, é então, Holy Cow. Holy Cow é um boi anjo, velho.
Um boi anjo. E é um Drake, né? 3 mana, 2/2 voar. É, que então, é isso, gente.
Duas brancas, 2/2 voar, flash. E quando entra o campo de batalha, você ganha 2 de vida e usa evidência 1.
Quê? Caraca!
É coisa. É quase um Overseer, né?
É quase um Overseer, Safé. É realmente, quando o oponente conjura essa mágica, fala Holy Cow.
Holy Cow, sim. E essa outra eu achei animal, essa preta. 3 preta, Rooftop Assassin. 3 preta, 2/2. Flash, voar, lifelink, e quando entra, você destrói a criatura que o oponente controla que sofreu dano esse turno, saca?
Sim, então, a gente lembra daquela fadinha que era 3/1 que tinha esse efeito.
A fada de Eldraine. Essa carta tá só melhorando, isso. Faz tipo edições, assim, acho que a primeira foi a Mantícora de D&D, ou tinha uma em Icória, que era isso também, e assim, só vai ficando melhor, né? Essa agora, ô louco, 2/2, voar, lifelink, tipo, é muita coisa, sabe?
Muita coisa. E você dá um bloquezinho ali, né, no turno da pessoa oponente. Aí na passada do turno, jogar isso aí, matar uma criatura e bater 2 lifelink é muito forte.
É muito bom, é muito bom.
Poxa, que legal, hein? Olha só, cartas interessantes, comuns e incomuns aí de Outlaws. Vou chamar só de Outlaws agora, porque pra não ficar falando o nome inteiro sempre. ou chama de Thunder Junction, qual que você acha mais legal?
Foras da Lei.
E deu pra gente passar, acho que basicamente por todas as mecânicas também, né? Sim. Então você que tá aí acompanhando o podcast já tá ligado no que vai rolar na edição.
É, galera, terça-feira começam oficialmente os spoilers. E é isso aí, vamos ver carta nova. Eu tô bem animada pra esse set. Já comentamos, né, quem chefiou essa edição foi Dave Humphries, o brabo dos brabos. E é isso aí, eu vou estar de férias também, eu vou entrar de férias no dia que a edição sai, sabe? Então, assim, eu espero muito que seja muito da hora, porque eu vou febrar muito.
Que coincidência, né, Elisa? Nem parece que você marcou direitinho.
Pior que foi coincidência mesmo, tipo, eu tinha essa noção de edição nova, mas não tinha como saber o dia, sabe? Na moral, eu só marquei e coincidiu, assim, a hora que eu vi, eu não acreditei. Falei, nossa, que da hora. Então...
Que da hora,
mas... Eu espero muito que seja tão da hora quanto parece, porque essas primeiras cartinhas que a gente viu parece bem da hora, tem tipo muita coisa rolando, sabe? Então vamos divertir.
Boa, legal. E você que tá ouvindo a gente, não esquece, hein? Manda uma cartinha pra gente em @23magicas@gmail.com. Manda aí o que é que você quer ouvir aqui no podcast e também as suas considerações e as suas histórias sobre Magic também, beleza? Mas então acho que é isso, Elisa. Por hoje é só. Obrigado por mais esse dia de 23 Mágicas, hein?
Obrigada, Randy. Obrigada, galera. Um beijo pra vocês. E a gente se vê na próxima semana com mais 23 Mágicas.
Até mais, pessoal!
Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.